muito boas-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente vai falar sobre como a transformação digital está impulsionando o processo de manufatura no Brasil, mudando o planejamento, a logística, a interação com o cliente, enfim, todo o impacto na indústria. E aí, para conduzir esse papo, eu tenho a honra de receber aqui o Jefferson Gomes, que é diretor de inovação da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e professor de engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Muito bem-vindo, Jefferson.
Obrigado, Gabriela. Prazer, meu.
E também com a gente a Ângela Geller, que é diretora de negócios para manufatura e logística na TOTOS. Bem-vinda de volta ao podcast, Ângela. Um prazer ter você aqui mais uma vez.
Eba, obrigada. Prazer estar aqui, gente.
E completando essa roda, temos aqui a Alessandra Frisso, que é diretora executiva da H2R, também mais uma vez com a gente. Muito bom contar com você, Alessandra.
Obrigada, Gabi. Estamos aqui. Um prazer estar com vocês, gente. Obrigada pelo convite.
Bom, começando aqui do começo mesmo, a gente ouve falar, né, como que esses processos têm se integrado cada vez mais na indústria, com foco em aumentar a produtividade, a eficiência, como é que isso tudo tem se interligado cada vez mais. Tem pesquisa aí sendo feita, mostrando esse avanço, né, na produtividade tecnológica, da manufatura e tudo mais. Queria saber de vocês três aí, como é que está isso? Como é que vocês enxergam essa evolução, essa transformação digital no setor? Onde é que estamos hoje? Quais são os principais desafios aí? Qual é esse panorama geral? Quem é que se habilita aí a começar?
Manufatura é um segmento, né, que ele é bem tradicional, a gente fala na questão de investimento em tecnologia. Esse é um setor que gosta realmente de comprar máquina, não gosta de comprar tecnologia. Foi isso por muito tempo, a gente fala de manufatura 4.0, agora 5.0, desde 2012, mas efetivamente, olhando aqui o segmento no Brasil, as indústrias, a gente estava muito atrás, nós não estávamos nem no passo da digitalização. E esse foi um tema que a gente sempre ficou muito incomodado aqui como TOTOS, né? E aqui eu, responsável pelas soluções de manufatura, era um dos desafios que eu tinha bastante ansiedade, porque a gente via passos muito curtos nesse sentido. Então, em 2019, a gente fez uma pesquisa, que é o Índice de Produtividade TOTOS, e ele acabou realmente sendo um reflexo do que nós tínhamos como cenário, como entendimento, né, na prática do que a gente via nas empresas. A gente estava bem atrás na questão de digitalização. E essa mesma pesquisa ela foi feita agora, nesse ano, né, nós lançamos ela no Universo TOTOS junto com a H2R, com a Alessandra, que foi a responsável pela pesquisa. E a gente teve uma evolução muito grande. Então, assim... nós estamos num momento que a indústria deu um salto nesse quesito de digitalização. Então, nós tínhamos essa pesquisa, ela valia de 0 a 1. Né? Nós quebramos ela em 4 quartis, de 0 a 25 cada um. Na primeira pesquisa, lá em 2019, a gente ficou no índice geral, nós ficamos em 0,52. E agora, nesse ano, né, a pesquisa feita de novo em 0,71. Nós pesquisamos 500 empresas, né? 500 entrevistados em 23 estados do Brasil que faturavam mais de 3 milhões. E nós pesquisamos dois pilares, né? Quanto que a empresa tinha de sistema de gestão, quanto que ela usava de sistema de gestão e quanto que ela via que ela tinha ganhos em cima disso. Então, desses dois pilares, a gente tem uma série de perguntas, né? Visando entender quanto que ela tem digitalização do sistema de gestão e outras tecnologias também. Então, respondendo a sua pergunta, a gente tem avançado bastante esses últimos 5 anos. A pesquisa aqui, né, a gente vai falar um pouco mais durante o podcast sobre ela, ela nos traz realmente esse desenvolvimento, né, mas a gente ainda tem muita coisa para se desenvolver. Então, nós ficamos hoje em 0,71 na pesquisa. Então, a gente aumentou de 0,52 para 0,71. É um salto grande em 5 anos, o que demonstra que as indústrias tiveram que correr atrás, né? Uma pela questão do Covid, que tiveram que se reinventar, né, alguns processos, e outra pela situação que nós estamos hoje, o consumidor que acabou puxando uma série de desenvolvimentos que tiveram que ser feitos, né? Então, nós estamos no caminho, temos um passo grande de desenvolvimento de digitalização e algumas empresas já estão, sim, muito mais digitalizadas e já estão usando as ferramentas da indústria 4.0 e obtendo já os resultados disso.
Ângela, um ponto que eu acho muito interessante que foi a pesquisa trouxe a evidência é o quanto que é necessário, o quanto que um software de gestão, um ERP, eles são a base para que a gente tenha um processo fluido do fluxo de informação na empresa, né? Então, hoje na cabeça, eu fico sempre me perguntando o que, que significa esse PT para quem está nos ouvindo, né? E em linhas gerais, eu vejo que é o seguinte, o que, que está na cabeça, quais são as informações que o CEO, que um gestor, que um gerente da produção precisa ter nas mãos para saber como que está fluindo todo esse processo, como que está a produção dele, né? E nisso que você falou, eu vejo que a pesquisa trouxe um ponto muito importante, primeiro, que nós precisamos ter uma base que vem aí do uso dos sistemas de gestão, e isso foi muito incorporado, a pandemia trouxe essa consequência para as indústrias, mas também tem um ponto que eu gosto muito de salientar, que é a internalização. O que significa isso? Significa como que as empresas estão usando. Então, o uso do sistema de gestão, ele não pode ser algo que fique só com os executivos, mas todo operacional, toda a fábrica, toda a produção precisa também incorporar isso no seu dia a dia para que esse ganho de produtividade seja efetivo. Não sei se você concorda com essa visão que a pesquisa trouxe, né? Que a importância da informação chegar lá na ponta.
Isso. Concordo. E quando a gente fala de internalização, né, Alessandra, o foco principal é treinamento. E aí, nessa pesquisa também, ela nos trouxe esse ponto que ele é realmente bem baixo. Né? Nós temos ainda um percentual muito baixo das empresas que têm processos e treinamentos feitos. Né? Quando a gente usa, fala da digitalização, como bem você colocou, a gente precisa ter a base de todas as informações sendo fluídas para o que você quiser colocar, né, de tecnologia em cima disso. E o treinamento, ele é fundamental quando a gente olha a parte de pessoas.
Uhum. Pessoas que usem, que gostem de usar e que absorvam essas informações. Acho que essa questão do treinamento e ter os embaixadores, né? Aqueles que realmente valorizam os benefícios que estão vindo e espalham isso para dentro de uma empresa.
Uhum.
Porque no dia a dia, o que a gente vê é que às vezes precisamos de uma alta gestão comprometida com essa transformação digital, com a digitalização. Precisamos de gerentes que usem e consigam absorver as informações.
Uhum.
E aquele que está lá na produção, que está no desenvolvimento, que ele também veja os benefícios de ter essa gestão mais fluida da informação. Então, eu acho que nesses 5 anos que nós fizemos, 2019 e agora 2024...
Sim.
Houve uma mudança também de mentalidade, que isso era uma coisa que a gente discutia, né? As empresas, a indústria se abriu mais e absorveu rapidamente as necessidades de transformação tecnológica.
Olha, eu gosto dessa discussão. Eu trabalhei num programa no Fórum Econômico Mundial. Há 10 anos já a gente vem trabalhando em várias pesquisas com o Fórum Econômico Mundial. E é interessante que a gente juntou essa percepção de valor de quanto que era há 5 anos, quanto que é agora, em vários países distintos. E olha só, quando eu chego e pergunto para um país como europeu, Alemanha, França, qual que é a percepção de valor da importância da transformação digital? Lembrando que transformação digital, ou transformação, é bem mais importante do que o digital. Né? Mas qual é a percepção de valor que você acha da transformação digital? Todo mundo coloca fundamental. Não existe ninguém na Europa que responde que isso não seja fundamental. Quando você vem aqui para a América Latina, e a gente tem aqui pesquisas aqui no Brasil, no México e na Argentina, é a mesma coisa, todo mundo acredita como importante. E assim vai, em todos os cantos, todos os rincões desse planeta, você encontra... uma importância declarada, uma declaração fundamental. Aí depois você faz a segunda pergunta para eles, tá, tudo bem. Dos das tecnologias habilitadoras da transformação digital, quantas é que você tem aplicado, né? E pensando que isso seja importante, aí já passa para mais ou menos 60, 70%. Porque depende se é conectividade, se é inteligência artificial, se é aplicação de sensores distintos, tanto para equipamentos de visão quanto para posicionamentos. Enfim, tudo depende do se é para robótica aplicada para assessorar ou para trabalhar individualmente. Quando você olha esses números e você vai perguntar quais são os projetos que eles estão tocando, então 60% mais ou menos diz que estou fazendo projetos. Aí você parte para a terceira pergunta. Tá, tudo bem, desses programas pilotos que vocês estão fazendo nas suas respectivas corporações, quantos projetos estão implementados no chão de fábrica? Isso já passa para em torno de 20% a 25%. E daí é uma questão interessante, porque quando você vai tentar entender os porquês das coisas, é obviamente que um conjunto, um pareto começa a aparecer porque que essas coisas acontecem. Aconteceu com a velocidade menor anteriormente, e agora um pouquinho mais rápido, mas ainda só 25% dos projetos estarem aplicados no chão de fábrica, pensando em todo o investimento que é feito, você se assusta um pouco com isso. Aí você começa a ver três fatores que são importantes. Um é o que você, Alessandra, falou com muita propriedade. Não estudou, não passa de ano, né? Ou seja, o nosso grau de capacidade de utilização das tecnologias, ele é fundamentalmente... Nós, seres humanos. Não estou falando Brasil, não só. Tá bom? Porque esses números são muito parecidos no mundo todo. Tá? Quando a pergunta é feita, as pessoas não sabem usar tecnologias. Aí vem um quesito chamado produtividade, né? Que é a capacidade de aplicar bem aqueles recursos tecnológicos no seu dia a dia. O Brasil, quando entra nesse escopo, o meu entendimento que eu estou usando bem é menor do que o entendimento de um sueco. 75% da população sueca tem uma formação para o mundo do trabalho. 9% aqui no Brasil tem uma formação para o mundo do trabalho. Ou seja, é uma diferença muito grande. Então, você vê que esse assunto é claro, é limpo, a gente consegue perceber que educação é fundamental nesse processo. Mas tem dois outros fatores. O segundo fator é, nós estamos acostumados em produção, quando a gente é ofertante, e se a gente está na cadeia de valor e não é B2C, a gente é B2B, nós estamos acostumados a procedimentos. E esses procedimentos, eles demandam registros. Para você registrar muito bem isso, a tua manufatura tem que ser com características enxutas e documentadas. Quando você vai trabalhar aplicações digitais e ainda num processo em que a velocidade não está constante, ela está em aceleração e desaceleração, porque é transformação, lembre, a gente não está transformar não é um estado, não é um estado contínuo, é um momento, a gente transforma. É um momento. E daí, esse processo tem uma característica interessante. As técnicas de gestão são outras, muitas vezes. Ou elas têm que ser acopladas àquelas tradicionais, as metodologias ágeis, com os distintos tipos de gestão, montando seus respectivos esquadrões, os squads, dentro das empresas, compostos por pessoas de vários setores distintos da corporação. Isso daí muitas empresas não compreendem bem. Só que o que mais me assusta, esse é um fator importante, a pouca utilização de metodologias ágeis, que são aquelas muito aplicadas pelas startups, que grandes corporações ou médias corporações, ou mesmo pequenas corporações na cadeia B2B, elas têm dificuldades de implantar, porque os procedimentos estão determinados. Mas o que mais me assusta, sabe, Angela, o que mais me assusta é o terceiro fator. Os CEOs, os responsáveis pelas empresas, por mais que eles digam assim, não, é a coisa top-down. Se o comando falou que isso vai existir, vai existir. Sabe o que acontece? A idade média dos gestores das corporações está entre 45 e 55 anos. Essas pessoas não são nativos digitais. Então, por mais que essas pessoas queiram contribuir, elas não compreendem muitas vezes. Vou usar um sensor RFID ou beacon? Vou utilizar que tipo de algoritmos estão sendo aplicados? Vale a pena o investimento nesses tipos de algoritmos aqui para equipamentos de visão? Então, assim, percebe que estudar bem, utilizar métodos ágeis e entender que nós estamos num processo de construção de sociedade ainda, dessa sociedade em transformação provocada pelo digital, que é nova. Essa revolução digital na nossa vida tem o quê? 30 anos? 20? Não, menos de 30. Então, assim, então dentro dessa constelação de atributos aqui, eu acho que vale a pena a discussão, ela pode navegar bem. Porque daí a gente vai começar a perguntar, tá, mas espera aí, a demanda, quem é que me cobra na transformação digital esta demanda? Eu tenho que tipos de problemas para atender, desafios para atender essa demanda? A minha transformação digital, se eu tenho tecnologia A e a tecnologia B, qual é a tecnologia C que eu vou aplicar para transformar melhor a corporação? Eu tenho que aprender a usar tecnologia C? Ou eu vou fazer um leapfrogging, vou botar uma tecnologia lá que vai funcionar. Tem empresas que isso funciona. Tem empresas que você precisa aos poucos ir aprendendo todo dia, maturando. Tem testes de maturidade, tem modelos de maturidade. Mas tem outras empresas que colocam a tecnologia porque não tem tempo para ter maturidade. Né? Então são outras perguntas que começam a existir. Mas é fato. Eu estou contigo, Ângela, e com vocês, Ângela e Alessandra. Esses números são impactantes.
Você trouxe uma coisa muito importante, Ângela, que a gente discutiu na pesquisa várias vezes, né? Um dos pontos que você falou aí é a questão do quanto tempo as pessoas estão na empresa e qual a rotatividade. Então, um fator que a gente viu que é muito importante, dentro, falando primeiro das pessoas, quando você tem uma baixa rotatividade, tanto da área administrativa quanto da área operacional, você tem um ganho de produtividade ao longo do tempo, né, Ângela? Ao longo do tempo, isso faz muita diferença. Você consegue um caminho, porque aí as pessoas têm tempo para ter esse aprendizado que você falou. E o aprendizado, não só do que ele traz de background, de conhecimento, mas o aprendizado do processo, como você falou, que é tão importante para a gente avançar nisso. E um segundo ponto que nós vimos também, que aí agora eu volto a olhar para a tecnologia, que é o seguinte... Tem uma pergunta muito importante, Jefferson, isso que você fez para a gente. Como ajudar os executivos, Ângela? Eu pergunto para você, porque eu acho que a gente tem um caminho aqui. Nós vimos que na cabeça dos executivos, dos gestores, eles estão olhando para várias novas tecnologias que vão ajudar e têm ajudado nessa transformação para uma indústria 4.0, apesar de nós estarmos no caminho. O nosso pêndulo veio muito para frente. A gente teve um empurrão grande aí do Covid, na transformação digital, mas eles estão com várias tecnologias, né, Ângela, na cabeça. E aí, como priorizar essas tecnologias? Eu tive uma pergunta que eu acho que a gente, como gestores de pesquisa, de indústria, confederação, a gente tem aí um papel de contribuir para esse olhar de o que faz primeiro? E a realidade virtual, robô, o que a gente faz primeiro?
A gente tem muitas opções, né? Mas eu ainda, a minha recomendação é sempre a gente fazer primeiro o básico bem feito. Então, a questão hoje que eu vejo as empresas sofrerem muito é não ter essas informações fluídas dentro da empresa. E hoje nós temos, né, qualquer solução, seja TOTVS, né, inclusive a nossa indicadora aqui de produtividade, ele entrevista empresas que não são TOTVS. Então, os ERPs, que você tem que estar antenado e ver o processo mesmo da empresa, né? Você definir e redefinir processos. A gente tem muitas empresas que a gente acompanha que têm os mesmos processos há 30 anos atrás. Não se sustentam mais hoje. Então, não é nem a questão do sistema em si, é ter esse olhar de processo e usar o ERP na sua totalidade, né? O seu sistema de gestão na totalidade, porque nós temos as soluções lá do chão de fábrica. Então, quando que você tem esse básico bem feito, aí sim você começa a ter os ganhos desses dados online e você começa a levar uma cultura dentro dessas empresas, que é muito bem o que o Jefferson falou. A geração que está ainda nas empresas é uma geração que ela não foi criada digital. Ela não tem a tecnologia como sendo o seu aliado. Ainda a gente tem muito aquele afastamento, né, de tecnologia. Não, isso aqui é muito complexo, eu sempre fiz assim, eu tenho o cara da fábrica, né, o meu supervisor, que ele faz o MRP na planilha, né, ele tem lá todo o processo. Então, nós precisamos tirar isso e estar usando os sistemas que tem e levar essa cultura para o chão de fábrica. No momento que você começa a levar, né, e aí o desafio nosso de empresa e tecnologia, para a gente dar soluções simples, porque aí também, né, fazendo uma meia-culpa, a questão da tecnologia ela evoluiu muito, mas as soluções que nós tínhamos aqui, olhando o Brasil, as empresas todas, a gente não estava ainda com o amadurecimento da tecnologia para poder disponibilizar soluções simples. Então, quando que eu falo lá de um chão de fábrica, eu ter num smartphone, eu ter num tablet dentro do chão de fábrica para poder fazer o apontamento online. A empresa ainda não está no tamanho para ter uma solução de MES, que é a solução onde que você tem o sensor que ele já calcula direto o que a máquina está produzindo e já te dá se teve quanto que está sendo produzido, os gargalos, se ficou parado, se vai dar problema, né? Para você chegar nesses pontos, a gente tem esse amadurecimento que a gente precisa fazer dentro das empresas. E levando soluções simples, por exemplo, esse que eu falei do smartphone apontando, no smartphone você tendo uma solução de manutenção das máquinas, onde que você possa ter no smartphone, no mobile. Isso vai te levando a uma cultura dentro do chão de fábrica que você começa a ter outros insights e você começa a realmente ver, não, eu preciso resolver esse ponto aqui da minha produção que não está legal. Então, eu tenho que usar, por exemplo, um robô. Ah, eu tenho que usar uma... daqui a pouco uma inteligência artificial vai poder me ajudar na manutenção das máquinas. Mas por quê? Porque eu já estou com um processo todo fluido, digitalizado e estou tendo informações para poder começar a utilizar. Então, passa por a gente ter soluções mais simples, utilizar, né, o que nós já temos disponível nos sistemas de gestão. Inclusive, na nossa pesquisa ficou bem claro, né, que lá em 2019, é um pouco do que o Jefferson trouxe dos números aí olhando o mundo, o chão de fábrica, as soluções de chão de fábrica, né, como um MRP que faz um planejamento, como um APS que faz o planejamento avançado, do que você tem de pedidos que entraram, de que você vai produzir, o que tem de material, se tem no estoque, não tem, se você tem que fazer pedido de compra, né? Isso aqui deu com 42% das empresas só utilizavam. E essas soluções, gente, elas estão disponíveis nos sistemas de gestão, a maioria dos sistemas de gestão já tem. E nessa pesquisa desse ano, já subiu para 62%. Então, esse é um avanço, é o amadurecimento que a gente vê que as empresas estão tendo. Então, utilizar bem as soluções para ter esse amadurecimento e começar a ter essa visão de tecnologias para fazer um diferencial na indústria.
A partir desse uso da tecnologia e das soluções, vem a percepção de ganho de produtividade. Olha que interessante, 80% das empresas percebem que facilitou a gestão dos indicadores, que foi o que a gente falou, como que eu sei o que está sendo feito? Então, para 80% delas, o uso de um sistema de gestão e apoiou a tal ponto que elas acho que realmente tornou-se muito mais fácil acompanhar esses indicadores. Para 80% delas, isso foi muito evidenciado. Então, acho que aí a gente começa a ter um ganho de qualidade e de produtividade que as pessoas, que o profissional que está lá dentro, sente isso no dia a dia, na prática, no desenvolvimento das tarefas.
Que é o processo de você conseguir, de fato, transformar isso em dados, né? Para orientar as decisões de toda a gestão. Então, é essa integração a partir dos dados, que é um papo que rola bastante por aqui, né? Muda aí os focos de que tipo de indústria, etc. Mas acho que a gente caminha para esse lugar. E aí uma dúvida que sempre fica é como é que a gente faz para, de fato, construir um processo nessa integração que esses dados, de fato, gerem insights, assim. Você falou em indicadores, né, que é sempre muito importante. Como é que faz para você achar uma forma de construir todos esses sistemas para entender o que de fato é relevante, sabe, de ser monitorado para não gerar ruído e, de fato, gerar um insight?
Assim, ó, o que eu acho, né? Assim, a minha área especificamente de formação é projeto de máquina. Então, quando a gente coloca sensores para monitorar processos, a gente chama isso de linguagem de baixo nível. Tá? Então, assim, para linguagem de baixo nível, eu acho que tem assim, não muda muita coisa as questões relacionadas a digitalizar e a ter mais acesso a dados estratégicos ou dados que são relevantes para manutenção, para número de peças produzidas. Então, esse lugar é um lugar onde você faz uma... Você utiliza da digitalização para melhorar seu processo cada vez mais. A gente sabe, por exemplo, as máquinas brasileiras, na CNI a gente tem um levantamento, as máquinas brasileiras têm em torno de 15 anos de idade. Se você for pegar a média das indústrias, por exemplo, 15 anos de idade. A gente sabe que se não dá para trocar máquinas, se fosse só trocar motores elétricos, só trocar motor elétrico, pior ainda, Ângelo, a gente já ia ter uma no Brasil e colocasse em alguns lugares inversores de frequência, que é aquele da escada rolante, sabe da escada rolante quando ela está andando com uma velocidade, daí ela começa a andar devagarzinho? Aquilo ali é inversor de frequência, para ele gastar menos energia. A gente sabe que se a gente fizesse isso, só a economia de energia no Brasil, na eficiência energética no Brasil, já seria em torno de 25% das nossas indústrias. 25%. Mas eu estou falando uma linguagem de baixo nível, estou falando ali, eu estou vendo o processo acontecer. O que eu tenho um pouco mais de dificuldade é quando a gente entra no assunto transformar. Que para mim eu estou melhorando, estou otimizando um processo nesse lugar. Por mais que seja uma tecnologia completamente diferente, eu ainda continuo usinando peça. Eu ainda continuo costurando roupa. Eu estou lá no processo, é onde está acontecendo a manufatura daquele produto. Ou mesmo as comunicações entre as máquinas. Tá bom? Mas quando eu entro num nível maior, que é assessorar com a cadeia logística, assessorar a relação com o cliente, e daí a indústria, ela... Lembra que a gente... Eu aprendi que existia o setor primário, secundário e terciário. Né? Existiam as diferenças. Hoje, tem certas indústrias que elas são já serviço. Elas trabalham com muita capacidade. Então, ela quer uma relação direta ao consumidor. Se você vai, vai encontrar... Esses dias eu cheguei... eu queria comprar um presente. Eu cheguei em casa muito esbaforido. Estava com pressa. E encontrei uma moça, a moça que estava arrumando a casa, a dona Cleusa. E a dona Cleusa, eu falei assim, poxa, dona Cleusa, eu tenho que correr, porque eu tenho que... Vai ter um jantar aqui, eu tenho que comprar um presente por uma funcionária nossa. E a dona Cleusa falou o seguinte: olha, eu tenho aqui, eu vendo Natura. E ela pegou o celular dela, que estava com a tela trincada, e ela falou assim: o que você está querendo? Não sei, eu não entendo nada. Ah, então vou te dar essa opção aqui. Ela começou a abrir uma linha em que ela verificava quais eram os produtos que ela tinha para pronta entrega, e certos produtos estavam com outras pessoas. Então ela já assessorava o storage dela lá da região e começou a montar um pacote para mim e falou o seguinte: olha, isso aqui eu consigo te entregar até hoje, até no final do dia de amanhã. Tá bom para o senhor? Eu fiquei olhando assim para o rosto dela. Meu Deus do céu, como assim? Essa senhora, ela provavelmente, pelas características, 70% da população brasileira não terminou o ensino fundamental. 70% da população brasileira. Provavelmente, oxalá ela tenha terminado, mas ela tem uma grande chance de não ter terminado o ensino fundamental. E ela assessora não só a venda de um produto, mas ela monitora esse produto ao longo do espaço. Isso, para mim, é uma grande transformação. Uma absurda transformação. Então, quais são os nossos tipos de produtos na indústria, direto assim, que eu estou trabalhando nesta cadeia, melhorando a cadeia de valor? Aí eu acho que a complexidade começa a acontecer. Porque se a gente for olhar para o modelo industrial, volta aos 30 anos lá do computador, aquele modelo industrial da década de final da década de 80, da década de 90, não existe mais. Por um simples fator. A Covid, a gente falou várias vezes a palavra Covid aqui até agora, que foi em 2020. Mas nós aqui que estamos vivos na face da Terra agora, nesse exato momento, nós vamos sempre lembrar da tragédia que foi a Covid. Mas daqui a 60 anos, Provavelmente ninguém que está aqui nessa conversa aqui estará daqui a 60, 70 anos. E esse pessoal vai lembrar que o ano 2020 não necessariamente foi o ano da Covid, mas foi o ano que foi o primeiro ano na história da humanidade que o número de pessoas com mais de 65 anos suplantou o número de pessoas com menos de 5. Isso significa que uma pessoa só tem 4, 5 modelos de consumo distintos do que na época da construção da indústria brasileira, que foi lá no começo da década de 50, que tinha 2 modelos, 20 anos de vida. As pessoas morriam com 55 anos. Hoje elas estão na Zona Oeste com 83 anos. E a minha filha, que tem 26 anos, ela deve, na média dela, viver a mais de 100 anos. Então, como é que a gente faz uma indústria, transforma uma indústria para continuar mantendo escala, mas tendo uma flexibilidade de tal ordem que ela consiga atender em massa essa variedade? Para quem é engenheiro, eu sou engenheiro, quando a gente deixa a indústria muito flexível, a gente perde rigidez, que é uma propriedade da mecânica, muita coisa no mesmo sistema de fixação. Significa que vibra. Significa que você tem que ter mais monitoramento, mais controle, mais eficiência, percebe? Então eu acho que, Ângela, a gente não passou a primeira linha do tabuleiro de xadrez ainda. Tem muita coisa que vai acontecer nesse curto espaço de tempo de 20 anos para frente, né? Então, desculpa, falei demais.
Não, falou não. Falou certo e tudo isso que você comentou, Jefferson, de... A questão é a dinâmica que a gente tem para fazer, né, o que a senhora, como é o nome da senhora?
Cleusa.
Isso, que ela fez. A gente precisa ter os dados integrados. O grande problema, desafio que nós temos hoje na indústria é isso. Então, quando é que eu falo do chão de fábrica, você está usando o básico de um sistema de gestão, é para você ter a informação toda integrada, porque na hora que o consumidor falou que quer aquele teu produto, que ele quer numa cor diferente do que ele viu na prateleira, quem está vendendo precisa ter acesso à informação de como que está a produção, quando que vai ser feito. E aí, para quando vai ser feito isso, o chão de fábrica tem que estar conectado junto com todas as informações. E nós temos ainda hoje essa diferença quando a gente fala da indústria brasileira, porque grande parte das indústrias, elas colocaram os seus ERPs, né, os seus sistemas de gestão, há 30, 35, 40 anos atrás, e fizeram, quando fizeram isso, ou mais de 20 anos atrás, fizeram para resolver o problema básico, que era vender, controlar estoque, a parte fiscal e venda, né? Não se preocuparam com a questão toda de chão de fábrica. Aí, hoje, quando a gente vê as empresas querendo fazer, ela tem que mexer em vários processos, porque quando ela fez a implantação do seu sistema de gestão, ela não pegou do chão de fábrica olhando e acertando todo o seu processo dentro do seu sistema de gestão, né? Ela fez uma implantação e deixou o chão de fábrica para depois. Então, isso que você falou é o importante mesmo, e o diferencial é você ter essas informações todas online.
Disponível, né? Na mão, acessível.
Disponível, na mão. Isso.
Quando você vê que... Eu achei muito bonito o exemplo que você trouxe, Jefferson, porque, de fato, você tem ali... Imagina, uma vendedora que as principais características dela são de uma consumidora também. Ela, ao mesmo tempo que é vendedora, ela é uma consumidora, e ela conseguiu fazer uma operação que vocês, como engenheiros, conseguem perceber a complexidade dessa operação.
Muito!
Pois é, e ela
muito
fez
complexa.
Na palma da mão. Ela fez e ela resolveu o seu problema, né? Ela deu um jeito
Sim.
de resolver o seu problema.
Opa.
Te atendeu. Então, eu acho que isso mostra para a gente o quanto que a gente foi numa indústria, você foi muito feliz no seu exemplo, você foi numa indústria que nós estamos falando um B2C, e eu vejo que as indústrias, muitas do que nós entrevistamos aqui, elas estão no B2B, elas estão participando aí de geração de valor na cadeia produtiva, mas é isso, nós temos que olhar aonde está, quem está nos empurrando para inovação. O consumidor final, ele puxa a gente para essa inovação, porque à medida que ela faz isso num produto da Natura, talvez ela vai querer um outro de uma indústria alimentícia, a indústria alimentícia vai pedir dos seus fornecedores. Então, eu vejo que nós estamos numa curva virtuosa de aceleração digital dentro da indústria. ganhando o tempo todo. Eu não sei se a Ângela concorda com isso.
Sim.
Quando a gente estava em 2019, a gente parecia que estava um pouquinho emperrado, né, Ângela? Parecia que o esforço seria muito grande. Mas eu acho que o despertar, e a gente precisava disso para a indústria, considerando aí esse olhar muito mais para máquinas do que para tecnologia, a gente precisava desse despertar. E isso me parece que está acontecendo de alguma maneira, né?
Uhum.
Então, muita gente olhando, por exemplo, para drone, olhando para robô, olhando para mais digitalização. Lembra, Ângela, em 2019, a gente estava começando uma discussão do que poderia ir para a nuvem.
Sim.
Ou não, né?
Uhum.
E agora já foi. A nuvem não é mais uma discussão, né? Ela já aconteceu. A
nuvem já está entre nós.
E vocês enxergam que esse processo empurra a indústria para cada vez mais trazer, então, o consumidor para o centro do desenvolvimento dos produtos e as suas demandas serem cada vez mais o impulsionador de todas essas transformações, assim? É para aí que estamos indo, olhando para o futuro, assim, para onde vamos?
Eu tenho dificuldade, Gabriela, em enxergar um monobloco, entende? Eu não consigo enxergar um monobloco. Então, por exemplo, indústria B2C, com certeza, essa indústria é completamente tracionada pela demanda. No entanto, nós temos um grande exercício para fazer na face dessa terra, né? Que é a questão energética. É importante dizer que quando surgiu a Revolução Industrial, o ser humano, em média, gastava 5 mil kWh ano e hoje ele gasta em torno de 24 mil kWh ano. Só que o mundo tem um desvio padrão absurdo. Então, Namíbia, se você vai lá ver quanto que a média, dá mais ou menos 700 kWh ano. Você tem uma ideia, você paga quanto de conta de luz, Gabriela? R$300, R$200? Então você gasta uns 100 e poucos kWh mês. Significa que no final do ano você gasta de eletricidade 1.200, tá? Então a gente aqui no Brasil gasta uns 40 mil kWh. Nós estamos conversando aqui, uns 40 mil, 50 kWh ano. Pomba, se a tua conta de energia dá 1.000 e pouco, como é que eu estou falando que você gasta 40 mil? É porque nesta transformação, nesse processo energético, nós viramos uns grandes consumidores. A nossa palavra, nós não somos seres humanos, nós somos consumidores. O PIB funciona pelo consumo. Então, a gente tem que produzir produtos. Esses produtos são a base de metal, polímero e vidro, e cerâmico. Para eu produzir esses materiais, o consumo, transformar esses materiais, a quantidade de energia é muito grande. A transformação digital que eu uso nesse processo, mais ou menos metade dessa energia restante, desses 50 mil kWh ano que a gente tem, é de produtos que a gente tem transformação. Você está usando um fone de ouvido, você está usando um óculos, você tem uma camisa preta que foi tinta pra caramba, você tem um microfone na sua mão que tem todos esses três materiais. Então, perceba que em tudo que está à nossa volta, isso tudo foi transformado, foi muita energia. E tem o outro que é a mobilidade. Ou seja, quando você faz os equipamentos, uns eixos são de translação, outros são de rotação. Então isso anda, isso se mexe. E quando ele se mexe, tem combustível para colocar. E quando a gente vai olhar esses combustíveis, a base, mais de 80% deles é óleo, gás e carvão. E assim, ó, é muito simples entender que um grande desafio que nós temos como sociedade é energético. E quando eu olho os ODSs, que parece que não tem nada a ver com transformação digital. Não, tem tudo a ver. Quando eu olho os ODSs, são 17 ODSs, para eu atingir, tirar 1 bilhão de pessoas da zona de pobreza, eu estou falando o seguinte, eu vou tirar 1 bilhão de pessoas para o consumo, para consumirem 25 mil kWh ano. E eles vão comprar produtos. Então, nós vamos ter que, nos próximos tempos, mudar muito o jeito de transformar as coisas. E aí, neste caso específico, para você tocar o seu podcast, que a pessoa vai estar escutando aqui o nosso podcast, né? Sabe que para escutar esse podcast, hoje 5% da energia do mundo está nessa transformação digital na nuvem. E se eu entender que a inteligência artificial está cada vez mais forte, o processamento disso é muito maior. Daqui a simplórios 7 anos, 20% da energia que nós temos consumida no mundo vai ser para a nuvem. Então, olha só, se eu atender os ODS, eu tiro 1 bilhão de pessoas. Se eu trabalhar mais digital, eu vou ter 20% do consumo energético gasto com isso. Só que se eu atender os ODS, eu vou precisar de 40% mais água, 40% mais alimento e 50% mais energia. Então, assim, ó, é bacana, é super legal a gente trabalhar na individualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que empresa B2C, o mundo é na individualidade. Agora, o coletivo está gritando, a gente está vendo pelo planeta fora, o coletivo está gritando. E esse coletivo é energia. Ele é muito dependente da energia. Sem energia não dá para fazer nada. Não dá para transformar alimento, não dá para fazer material algum, e assim foi. Entende? Então, eu acho que é um mundo muito em transformação. Por isso que eu gosto da palavra transformação digital. Porque nada mais é do que... Nós estamos vivendo uma transformação tão forte, é tão bom estar vivo agora, né? Por causa disso, né? É, a gente está vivendo uma transformação tão forte, tão intensa, que o digital serve para ajudar esta nossa transformação. E não o contrário. Não é a gente ajudando o digital por transformação.
É verdade. É. Sabe que esses dias eu falei para minha filha... Ai, Luísa, a mãe queria viver mais uns 50 anos. Eu tô com 53, né, gente? Eu falei, eu queria viver mais uns 50 anos para ver como que vai estar daqui 20 anos a questão de inteligência artificial, porque vai ser uma disrupção completa, né? Eu vivi num mundo que não tinha internet, não tinha celular. Eu passei tudo isso, né, com soluções e tecnologia, né? A gente passou tudo isso e eu queria ver a transformação que vai ser. Está sendo, mas a gente tem muita coisa ainda para transformar e para resolver, né? Como que seria daqui 50 anos?
É um admirável mundo novo, né, Ângela?
Exatamente.
Eu tenho 54, né? Uhum. É fantástico o que está acontecendo, é muito bacana.
Eu acho que a gente, por mais que a gente tente fazer esse exercício de futuro, né? Eu acho que a gente não consegue hoje olhar para todas... Como que essa engrenagem vai estar funcionando? Porque ela é complexa, né? Uma coisa vai alavancar a outra, Então, a gente vai ter um olhar diferente para tudo isso.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa contextualização, me preocupa muito quando pessoas utilizam esses recursos, todos que nós estamos falando, de uma maneira errada, e daí começam a taxar regras e taxar leis a partir do fato de usarmos coisas erradas. É como se a gente fizesse uma faca, estou falando da inteligência artificial, é como se a gente fizesse uma faca e a gente faz a faca para quê? Para comer, para cortar alguma coisa. E daí o outro cidadão vai lá, pega a faca e usa para crime. Né? Então, me preocupa muito aqui no Brasil, e aí no país agora, essa levantada da questão do projeto de lei a respeito de inteligência artificial. Né? Porque isso pode atrapalhar o crescimento de startups aqui do Brasil, desenvolvimento na academia. Nós temos, eu faço parte de uma rede lá na FAPESP de inteligência artificial para a manufatura. Sabe quantos pesquisadores são só do estado de São Paulo? 89. Agora tu imaginas a quantidade de pessoas que vem estudando com esses 89 pesquisadores. Então, pô, e imagina a interação. É impressionante como você troca ideias. E tem um monte de empresa participante. Só que é o princípio da pesquisa. Ela é dividida em metodologia científica e metodologia de negócios quando está no finalzinho do desenvolvimento do produto. Mas a gente sabe que ainda não está escalável, não está contínuo na entrega e ainda não é sustentável em termos financeiros. Então a gente está testando. O risco é testar. Se você começa nesse projeto de lei a bloquear o algoritmo, aí eu quero ver a TOTVS desenvolver soluções como ela desenvolve daqui a 5 anos, que você sabe, Ângela, vai estar tudo muito diferente de hoje.
Aproveitando que a gente está chegando aqui no final, o papo passa rápido, daria para ficar horas, mas já que você tocou no assunto da inteligência artificial e, enfim, nesse futuro, nessa tendência... O que você tem visto aí nesse campo dessa pesquisa, dessas implementações ainda em teste, ainda incipiente, mas o que tem surgido assim? O que vocês três aí enxergam de possibilidades que já estão aí mais concretas, que ainda não estão em uso, mas estão quase ali e que para o nosso ouvinte aqui ficar atento.
Por gentileza, eu vou começar falando para deixar a TOTVS fazer o fechamento bacana aí do trabalho, né? Eu vejo assim, ó, de uma maneira muito simplória, a gente tem três lugares de trabalho. Eu acho que desses três lugares de trabalho, o Brasil tem a chance em um. Eu acho que nós não seremos desenvolvedores de infraestrutura. Não temos mais. Perdemos esse bonde do desenvolvimento da infraestrutura. E isso é muito importante, porque a gente vai ser usuário dessa infraestrutura. Eu também acho que nós perdemos a capacidade de, em grande parte, tem ainda algumas empresas que conseguem, creio que a TOTVS também faz isso, essa é a parte de desenvolvimento a partir da infraestrutura. Então, são poucas empresas que surgirão nisso. Mas quando você olha na combinação desses desenvolvimentos existentes, a possibilidade de arranjos para você trabalhar as aplicações, os chamados early adopters, né? Quando eu pego esses, é impressionante. É impressionante. Eu tive um aluno que defendeu o doutorado há 2 anos e meio. Ele desenvolveu um robô, Angela. O assunto dele era verificar como que a dilatação da pupila do ser humano e a variação da jugular aqui na carótida dele acontecia, verificar se a pessoa estava com medo do robô ou não. E daí se era um robô associativo, né? Então, se a pessoa tivesse com relativamente sufocado, desconfortável em trabalhar com um robô do lado, o robô trabalhava devagarzinho. E aos poucos ele ia pegando confiança e podia trabalhar mais rápido. Então, isso não é... Eu estou falando que já defendeu 2 anos, isso já faz tempo, isso é comum. Isso não tem nada de novo, isso que eu estou querendo dizer, nada, nada. Isso é uma questão de early adopters. Aqui no Brasil, a gente tem um conjunto de pessoas extremamente... A TOTVS é uma função disso, né? Ela surge numa questão de empreendedorismo muito forte, né? Então, dentro dessa construção, eu acho que tem programas acontecendo agora, Gabriela, que são muito importantes. Tem um programa chamado Novo Brasil Mais Produtivo, em que o Senai, o Sebrae, o BNDES... O Brasil tem 257 mil indústrias com mais de 5 pessoas. Então, estas pessoas têm direito a toda essa conversa que a gente teve aqui. Será que Senai, Sebrae, eles não podem auxiliar empresas a que elas tenham primeiro a organização e a preparação para receberem depois a digitalização? É lógico que sim. O programa é de R$2 bilhões. R$2 bilhões que está rodando agora. A Confederação Nacional da Indústria apoia fortemente esse tipo de processo. Mas concorda comigo que lá no final, quando essa empresa estiver mais ou menos na rota do caminho, ela deveria, voltando para o começo da conversa, ter a noção de qual tipo de tecnologia ela deveria escolher? Qual tipo de processo ela deveria escolher? E aí a gente precisa de empresas brasileiras atendendo empresas brasileiras. A gente tem que criar a cultura de empresas brasileiras atendendo empresas brasileiras. A TOTVS, por exemplo, faz parte da mobilização empresarial pela inovação, a MEI. E lá são pessoas que investiram em programas de inovação, pegaram empréstimos nas suas empresas para inovação. E assim vai, acontece. Tem uma linha de grupos de trabalho só sobre transformação digital e inteligência artificial. Quais são os modelos que a gente tem que fazer para dentro desse programa do Senai a gente tenha aplicações de novos early adopters, novas empresas brasileiras, e aí sim você consegue competir nesse mercado. Eu sou muito esperançoso nisso, Gabriela. Eu acho que nós temos um grande potencial para desenvolvimento dessas lógicas.
Jefferson, seguindo a sua lógica, eu vou falar para deixar a Angela fechar aí para ver. Mas eu vejo dois pontos, Gabi, quando você fala de inteligência artificial, que são mais culturais. Eu não vou puxar para o lado da engenharia agora. Eu vejo dois fenômenos muito interessantes acontecendo. Um é quando a inteligência artificial chega aos ouvidos da população, que inteligência artificial não é novo, né? Já existe há bastante tempo, mas hoje ela está na fala do consumidor. O consumidor fala do ChatGPT, fala disso, daquilo, que não é a mesma coisa que nós estamos falando, mas quando ela chega, quando uma tecnologia chega no consumidor final, ela já se consolidou, essa onda já tomou uma força tão grande que ela não tem muito volta. Acho que nós vamos ter fenômenos interessantes acontecendo, né? a indústria precisa do consumidor para testar produto, para inovação, para adequação de produto. Se a gente olhar, por exemplo, toda a indústria automobilística, ou falando aí do mesmo exemplo da Natura, quanto que houve de evolução desses produtos em função do consumidor, de olhar para o consumidor final, tá? Então, talvez no futuro a gente não tenha o nosso consumidor que nós estamos acostumados aqui testando o produto. Mas talvez um digital twin, o meu gêmeo digital, isso já está acontecendo em alguns países, tá? Então tem esse movimento que eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar e falar, olha, tem coisas novas acontecendo do lado de quem consome. E por outro lado, tem um ambiente que eu acho que nós podemos desenvolver no Brasil, que são as startups. Elas podem nos ajudar a sermos, as empresas que já estão aí, serem mais rápidas na adoção de novas soluções, né? Ajudar a ser um early adopter. Então, eu acredito que a gente tem uma função, como empresas estabelecidas, de ajudar no desenvolvimento de novas startups, deixar que esse terreno seja fértil. Então, eu acho que são dois movimentos fortes que estão acontecendo para ficar no nosso radar e que estão em linha com a transformação digital. São forças que corroboram para essa transformação digital. Agora é contigo, Ângela.
Pô, vocês falaram tão bem, né? Complementando o que vocês falaram, que concordo com a Alessandra e com o Jefferson, muito bem colocado o ponto de vocês. Nesse momento de inteligência artificial e olhando as soluções para a manufatura e para a logística, a gente tem trabalhado em o que eu posso resolver com a inteligência artificial para o cliente. E aí eu tenho o grande desafio, de novo, a questão de dados, né, gente? Então, quando a gente fala agora olhando inteligência artificial para as soluções, para eu poder realmente dar uma produtividade para a indústria, para a logística, para resolver alguma coisa, para dar um insight, que é quando a gente fala da inteligência artificial, ela resolver alguma coisa antes de eu ver, né? Ela conseguir ter todos esses dados, ela fazer uma leitura, né, em um segundo, que eu demoraria talvez 10 anos, 20 anos para fazer. Eu preciso dos dados. Então, a importância da gente falou da digitalização, e a gente conseguir ter esses dados, quanto maior, mais integrado, para eu poder ter uma solução de resolver. Então, hoje a gente já tem soluções dentro do portfólio de TOTVS, que a gente tem solução de inteligência artificial olhando, né, olhando logística, resolvendo alguns problemas, no segmento de transporte. E a gente tem ido por esse lado, né? Como o Jefferson bem colocou, nós utilizamos o que tem inteligência artificial para gerar códigos, para gerar uma solução que possa dar produtividade e eficiência nas empresas. Então, a gente está indo por esse lado, estamos também um momento que todo mundo está entendendo como que é, tem muita coisa que já está bem maduro quando a gente fala em inteligência artificial, né? A gente olha a saúde, né? Olha robôs, olha empresas aí, automobilísticas, mobilísticas, que já utilizam muito bem essa parte. Agora, quando a gente fala de sistemas, né, de processos, de solução, a gente começa, então, é um ponto que está desenvolvendo todo mundo. Inclusive, eu aqui, como responsável de desenvolvimento das soluções de manufatura e logística, a gente tem toda uma questão cultural para mudar os desenvolvedores também. Porque quando eu vou planejar uma solução, eu preciso planejar como que vai ser o dado dessa solução, para eu poder depois pensar em como que eu vou fazer uma solução de inteligência artificial.
Ou seja, a gente começa e termina voltando ali para o que veio no início, de que é mais sobre a transformação do que sobre o digital, né?
Olha o percurso, Gabriela, olha só. Lembra aquela questão da idade
Sim.
dos gestores, né? Eu tenho. A minha filha tem 26 anos. Ela trabalha na Alemanha, ela tem com transformação digital, e o trabalho dela é exatamente isso que você falou, Ângela. Como é que ela consegue ser desenvolvedora e comunicar isso de uma forma simples para as pessoas que não têm dentro do tronco a transformação digital como o início da vida, né? Então, assim, ó, é muito importante. Eu acho que é um dos pontos nevrálgicos isso aí que você falou. É a cultura para para este processo na cabeça das pessoas que são desenvolvedoras, não usuárias.
Isso aí. Né?
Fantástico.
Muito bom, daria para ficar aqui horas e horas, renderia mais um episódio, mais muitos, mas a gente já passou aqui do tempo, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Jefferson, obrigada, Ângela, obrigada, Alessandra, foi um prazer enorme. E você que ficou até aqui, não deixa de compartilhar o podcast, de seguir a Totos nas redes e de ouvir todos os episódios que estão em podcast.totos.com. Obrigada a todos vocês.
Valeu, pessoal.
Obrigada, gente. Obrigada, Gabi.
Muito bom, gente.
Foi ótimo, gente. Obrigada.